A seca que o Brasil viveu nos últimos tempos, com mais de 3 meses sem chuva, voltou a despertar nos agentes do mercado, principalmente a agricultura, a questão da necessidade de implementação e de uma cultura de irrigação nesse país que está muito longe das necessidades. O clima está mudando e nada é mais como antigamente. E o Brasil, provavelmente sendo o país com maior potencial hídrico e, portanto, com maior potencial de irrigação, está discutindo isso daí, como foi também discutido no Congresso realizado em Campinas sobre irrigação. E a Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem, uma das organizadoras desse evento, trouxe o principal desafio. Como o Brasil pode crescer na sua área irrigada, hoje por volta de 7 milhões de hectares, e atingir um potencial 10 vezes maior? Quem vai nos contar então sobre isso é Elvésio Saturnino, presidente da ABID. É isso mesmo, né, Elvésio? Temos um potencial muito grande para aumentarmos a área irrigada e temos desafios em muitas regiões com as mudanças provavelmente climáticas que nós estamos assistindo.
O Brasil tem um potencial muito grande e tem que aproveitar esse potencial naturalmente com planejamento e gestão. Nós temos grande quantidade de oferta de água, com sazonalidade, e temos que ter a capacidade de, no momento de abundância, você trabalhar bem esse conjunto dos recursos naturais, que implica principalmente na relação solo, água e planta, e com isso você contemplar com aquilo que nos chega de água, você recarregar seus aquíferos, você ter armazenamento de água no solo e você fazer com que a irregularidade climática, seja no período de chuva, seja também em outros períodos, faça com que a planta seja beneficiada para que não haja deficiência hídrica em nenhum momento, que é essencial para a fisiologia da planta, e para que ela possa expressar todo o seu potencial genético e fazer com que tudo isso que é feito pelo trabalho possa reverter em mais riqueza, mais postos de trabalho e aquilo que a gente trabalha na Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem desde a virada do milênio, que nós todos temos que estar juntos para perseguirmos cada vez mais e com mais sabedoria, segurança hídrica, segurança alimentar, segurança energética, segurança ambiental, mas principalmente sabendo que quem está no espaço rural é que proporciona toda essa condição de manejo para que você tenha realmente esse lado virtuoso. E que a gente tem que pavimentar toda uma avenida para que possa desenvolver cada vez mais o trabalho com a agricultura irrigada, porque isso significa uma das melhores formas de você capitalizar o campo. E quando você capitaliza o campo, você movimenta a economia com benefício para toda a sociedade, além dessa da segurança alimentar.
Agora, a ABID, e você também está nesse mercado há muito tempo, ela reúne o mercado, os produtores, ela reúne os produtores de equipamentos, os produtores de tecnologia e reúne também pesquisadores, né? Tanto que no evento de Campinas houveram várias palestras e vários mini cursos aí tentando levar conhecimento. Aquilo que a experiência de vocês estão vendo mostra que o Brasil está necessitando cada vez mais de melhorar o seu potencial de irrigação na agricultura em face do clima?
Olha, em termos do clima, propriamente dito, nós temos as diversas regiões que têm o período chuvoso em que você pode dizer, bom, temos áreas que a média de vários lugares está em torno de 500 milímetros, que seria assim de precipitação anual, que poderia dizer, bom, esse é um período do que nós temos de mais críticos. E temos regiões que estão acima de 2 mil milímetros por ano. O importante nisso tudo é quando você tem planejamento e tem gestão, você trabalha dentro da bacia hidrográfica e dentro das necessidades que você tem, no sentido de oferecer cada vez mais água para os usuários. Para isso, é um trabalho integrado que tem muitas interfaces. E, naturalmente, a principal dela é você regularizar esse fluxo hídrico ao longo do ano, porque com isso você atende a todos. E agora tem também as grandes prioridades. É óbvio que quando foi principalmente da Constituição de 88 para cá, nós tivemos várias mudanças em que os proprietários de terra que compravam a propriedade, minha propriedade tem muita água, com o modelo de você ter que fazer a gestão e ter que ter outorga, ter que ter tudo mais, significa que antes da pessoa utilizar essa água, ele tem que passar por um procedimento que é mais do que natural, mas que necessita, por parte do governo, uma política consistente para o desenvolvimento da agricultura irrigada, porque é um investimento estratégico, só traz benefício para todo mundo. Agora, tem que ser feito de forma harmônica e equilibrada. Pavimentar essa avenida para esse desenvolvimento é, indiscutivelmente, numa hora de mudança de governo, as preocupações que nós temos, e a gente sabe disso com muita felicidade, que, por exemplo, o ex-ministro Roberto Rodrigues, que trabalha coordenando todo esse trabalho e todos os anos, já oferece para o governo que chega a pauta da demanda do setor, uma delas com muita evidência, é óbvio, é o da agricultura irrigada. Inclusive, ele nos pediu e a gente colocou na revista da ABID, né, essa colocação dele com a participação, para dizer que a Confederação Nacional da Agricultura, com esse material, levou também a demanda para os candidatos, a própria ABAG levou também, quer dizer, cada vez mais as pessoas estão entendendo que com o crescimento populacional, com as oportunidades que o Brasil tem no mercado externo, com a oportunidade que o Brasil tem de cada vez mais melhorar a sua situação, que é essa discrepância social enorme. Quando você avança, por exemplo, para o Nordeste, que é onde que tem a situação...
A maior necessidade.
E que você tem uma pobreza, os bolsões de pobreza na região do semiárido, com a agricultura irrigada é um caminho, se não único, de você pegar essa situação de pobreza e gerar oportunidades de empreender, desde o pequeno produtor ao grande, como também de emprego com o movimento empresarial de você exportar frutas, abastecer o mercado externo.
Agora, conta para a gente aqui, para concluir, Elvésio, algumas comparações. Os 7 milhões de hectares irrigados no Brasil, se a gente fosse comparar com outros países que têm maior área irrigada, mas que têm um potencial hídrico bem menor que o Brasil, quais são os números? São números bem gritantes. Né?
Eu acho muito interessante as pessoas focarem, porque... Vamos falar de ordem de grandeza, fica fácil para a pessoa mencionar, mas o Brasil, se a gente comparar com a China, e nossos recursos hídricos e nossa situação edafoclimática é melhor, o Brasil está na ordem de irrigar qualquer coisa da ordem de 10% que a China irriga, em termos de área. Você tem do outro lado, com a Índia, é mais ou menos a mesma coisa. Com os Estados Unidos, da ordem de 20%, vamos colocar assim, falando em números redondos, em grandes números. O que é muito importante é que, além de você falar em área, você tem a oportunidade de crescer verticalmente, que é com a produtividade, que é com você trabalhar intensamente a sua área produtiva, dependendo da atividade que você está tendo, você tem 3 colheitas por ano ou tem mais do que isso. E a outra é que você começa a trabalhar e ter ganhos também em qualidade. Então, na hora que você comparece para o mercado, seja o nacional, seja o mercado externo, principalmente para você trazer divisas, você pode atender as gôndolas de supermercado as mais exigentes do mundo, com diversos produtos, que vão desde flores a alimentos básicos.
A questão da produtividade, da maior eficiência e, naturalmente, se produzir cada vez mais com o mesmo tamanho de área ou até menos, né?
E outra coisa é, com isso, e a gente tem esse modelo, quando você olha a água como um vetor para desenvolvimento, você tem então aquilo, com cada unidade de água que eu estou captando, eu estou fazendo cada vez mais. Isso é muito importante, nós temos... O ex-ministro Alisson Paulinelli esteve conosco aqui na abertura. Ele tem, inclusive, um trabalho muito interessante do Fórum do Futuro. e foi professor também na área, e discute sempre muito importante para nós o que, é que o Brasil pode efetivamente captar de recursos para poder cada vez financiar melhor essa atividade. Quando a gente vem aqui, nós estamos em parceria da ABID com a FIB. FIB é uma feira de equipamentos, serviços, insumos para a agricultura irrigada. São muitas empresas maiores do mundo estão aqui, tem fábrica no Brasil. Então a gente pode dizer que se vai ao encontro para empreender, você encontra nessas empresas o que há de mais moderno no mundo. Inclusive aqui durante o evento, nós temos um exemplo também muito importante. Um professor da Universidade de Viçosa, que é o professor Everardo, com a incubação de empresas, ele incubou a empresa, essa empresa foi desenvolvida lá, houve o interesse, depois que viram os resultados no campo, de uma multinacional que é a maior do mundo, que é a Valley, que é americana, entrou junto com eles, adquiriu a empresa e hoje a Vale está adotando essa empresa que nasceu dentro da universidade como a empresa que vai dar assistência técnica para uma multinacional no mundo todo. A notícia acabou de ser agora que é um negócio que o Brasil fica de parabéns, que entre na sua academia, na sua universidade, e nós temos isso também multiplicando. A Embrapa está com um sistema que chama Irriga Web, nós temos aí, eu participei diretamente junto com eles, aqui nós temos de São Paulo, eu sempre repito isso quando a gente teve essa parceria, que São Paulo pode contribuir muito para o trabalho de planejamento e gestão para dentro de São Paulo, e com esse trabalho, com a expertise toda que São Paulo tem, muitas empresas também têm sede aqui, pode contribuir muito com o Brasil como um todo. E quando você está num lugar de, igual Campinas, que é uma sede de muito conhecimento, e a própria cidade de Campinas tem um movimento muito grande para essa área de desenvolvimento científico e tecnológico, é um lugar para inspirar muita coisa, em termos de empreendedorismo, em termos de conhecimento e de fazer do conhecimento todo o desenvolvimento socioeconômico que a gente tem. E a agricultura irrigada tem essa componente e ela não pode ser esquecida. E eu gosto sempre de mencionar uma coisa muito importante. Quando você está lá num rincão de pobreza e a pessoa fala, estou colhendo a água do teto meu aqui para eu poder ter essa água. A pessoa deveria sempre pensar que ele pode alocar um pouquinho daquela água para ao longo do tempo ele irrigar um pequeno coxinho para produzir verduras e enriquecer a papinha da criança que precisa disso para formar o cérebro, e ele afastado da pobreza, muitas vezes vai ficar restrito ao leite magro da mãe no lugar de poder ter esse enriquecimento.